Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite.
E nessa série, interessante, porque nós começamos a série sem lembrar muito do poder das escolhas e coincidiu nesse tempo, nós já estamos quase no final, encerrando no próximo domingo sobre o poder das escolhas. E quão bom é nós estarmos aqui, porque cada escolha que nós fazemos, ela gera um resultado no futuro da nossa vida. Cada escolha precisa ter responsabilidades, as escolhas que nós fazemos geram consequências, e por isso que muitas pessoas não querem fazer escolha, mas só de não fazer escolha já é uma escolha. E da mesma forma vai gerar consequências. Por isso que eu quero falar sobre Josué. Josué, ele faz algo, ele é um homem de sucesso. Por quê? Porque ele chega em lugares onde os antepassados deles não chegaram. Deus já tinha prometido a terra por herança desde Abraão, mas Abraão não chegou onde Josué chegou. Isaac não chegou onde Josué chegou. Todos eles, como o próprio Moisés. Então Josué, ele conclui a jornada de vida dele, cumprindo a missão de Deus. E o mais interessante é que no final dela, em Josué 24, um livro incrível para vocês darem continuidade nas suas casas, é que Josué lhe declara: eu não sei vocês. Ele fala para a nação toda, ele fala: eu não sei vocês, israelitas, mas eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Ele faz uma escolha que mostra onde estava o coração dele. Ele faz escolhas que refletiam um relacionamento que ele tinha com Deus. E por que isso? Porque Josué viu o mar vermelho se abrindo. Josué, ele priorizava a presença de Deus. Ele não precisava estar na presença de Deus, porque a responsabilidade, entre aspas, era do líder da nação, como Moisés. Mas ele fazia questão de se aproximar o máximo que ele podia, para ele poder ser abastecido dessa presença. Josué também, ele foi um comandante militar de Moisés. Josué, ele confiava em Deus. Eu tenho diversas características para falar de Josué, mas o interessante é que ele dá continuidade no legado de Moisés. E Moisés também foi um homem incrível, mas ele no final ele ajusta algumas coisas, que ele perde um pouco a ótica de conseguir continuar sendo abastecido pelo céu. Mas para mim Moisés era como se fosse um Pelé, como se fosse um Messi, a continuidade. Josué estava numa responsabilidade incrível de dar continuidade ao legado de um Pelé, imagina isso. E aí algumas coisas que eu vejo que Josué escolhe, as escolhas que ele fez, fizeram com que ele levasse, não ele só entrasse na terra que Deus prometeu a ele, mas uma nação inteira. E é interessante porque muitas vezes nós estamos olhando para nós como do tipo assim: cara, Deus me deu uma promessa. Mas a sua promessa não é só você, você leva uma nação com você. Porque o reino de Deus não é pensando em você, não foi pensando em Moisés, foi levantar Moisés para levar o povo até um ambiente da presença dele, para a terra que Deus já tinha prometido desde os antepassados, na vida de Abraão, quando começou. Então eu quero mudar uma chave na tua mente, para que você possa entender que não é sobre você, é sobre a nação. Não é sobre você, é sobre os seus pais. Não é sobre você, é sobre a sua casa. Por isso que Deus te levantou. Ei, Josué, Moisés está morto. Moisés morreu. E porque Moisés morreu, agora você vai dar continuidade àquilo que eu chamei Moisés para fazer. E não é só sobre você, mas é sobre uma nação. É sobre os seus filhos, os filhos dos seus filhos. E aí ele começa a entender que na verdade Josué foi escolhido por Deus. Número 27 fala sobre isso. Josué foi escolhido por Deus, porque ele tinha o Espírito, ele era cheio de Deus. Mas é interessante que não só Deus escolheu Josué, como Josué também escolheu a Deus. Ei, quantos de nós somos escolhidos por Deus, mas nós não nos escolhemos de volta? Quantos de nós somos escolhidos por Deus para entrar na terra prometida, mas nós queremos ir lá sem Deus? Quantos de nós estamos perdendo tempo porque Deus nos escolheu, mas e você, tem escolhido a Deus? É isso, Juan. Muito bom, Juan. Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês nessa manhã são 7 pontos. E você que está nos assistindo online, que você possa anotar, livre de todas as distrações que existem na tua casa. A gente está aqui presencialmente, é muito bom estarmos aqui, porque aqui a gente tem um pouco mais de foco. Mas você que está em casa, ei, se livre das distrações. Apaga a luzinha da sua sala, onde você está agora, para você ficar focado somente na tela do seu computador, celular, smartphone, seja o que for, na tua televisão. Para que você possa estar focado nessa palavra, porque ela tem combustível para a tua jornada. Ela vai te ajudar a tomar as escolhas que vão definir o teu futuro. Então, ei, presta atenção. Se livra dos ruídos. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, que eu aprendo com Josué, das escolhas que ele fez, que foi diferente de Moisés, foi diferente de Abraão, foi diferente de Isaac, de Jacó, de tantos outros líderes que vieram antes dele, foi que ele escolheu ouvir a voz de Deus. Sabe, Josué escolheu ouvir a voz de Deus. Sabe, nós estamos escolhendo muitas vezes ouvir notícias distorcidas acerca do mundo. Quantos de nós estamos escolhendo ouvir pessoas que não agregam nas nossas vidas, e nós estamos sendo abastecidos por notícias distorcidas da questão do mundo, e nós estamos construindo a nossa vida nesse ambiente? Quantos de nós estamos com excesso de barulhos, ruídos, que tira a nossa distração de poder ouvir somente a Ele, somente ouvir a Deus? Quantos de nós não estamos escolhendo ouvir a Deus? Ei, presta atenção, o sucesso de Josué foi parar as distrações, as notícias distorcidas, para ouvir somente a Ele. Por isso que o capítulo 1 fala acerca disso, uma conversa com Deus. Não, espera um pouquinho, é sério que você está me dizendo isso, Juan? Que Deus estava conversando com Josué, é sério. Mas cara, nunca Deus falou comigo. Ei, Deus tem muito mais desejo de falar com você do que você tem de ouvi-lo. Deus tem desespero absurdo de falar com você muito mais do que você tem de ouvi-lo. Só que Josué, ele parou. Ele para para ouvir a Deus. Por quê? Porque ele fez essa escolha. E aí a pergunta é: qual voz você tem ouvido? Quais são os ruídos, os barulhos desse mundo que você tem dado atenção? Talvez seja o barulho dos medos, talvez seja o barulho, os ruídos da incredulidade. Deus te deu uma promessa, Deus te deu uma terra para você possuir, mas por você não estar ouvindo a Deus, você está ouvindo as distrações, a ponto de você olhar para essa terra e falar: impossível Deus chegar lá. Ei, o que Deus prometeu, homem nenhum pode te impedir de você chegar nesse lugar, a não ser você mesmo. Se Deus te prometeu, Ele vai te levar. Então para de ouvir as distrações da incredulidade, as distrações do medo, as distrações do gigante que tem nessa terra. Porque sim, tem gigante lá, mas lá mana leite e mel. Aí quando Deus tem uma promessa, é impossível de você chegar nesse lugar sem Ele. Sabe por quê? O mérito não foi de Josué, o mérito foi de Deus. Ei, presta atenção, atravessar o Jordão, enfim, estou pulando etapas aqui, mas o ponto é que o lugar que Deus te chamou para te levar, é impossível de você chegar lá sem Ele. Por isso que Moisés se distraiu e não chegou. Por isso que a Bíblia fala dos heróis da fé. Sabe o que é engraçado? Que Abraão não quis. Você vê heróis da fé em Hebreus 11, o texto falando sobre Abraão. Abraão não quis a terra da promessa, ele quis a pátria celeste. Ele falou: ei Deus, eu não quero a promessa dessa terra, eu quero a pátria celeste, eu quero me encontrar com você. Onde você está? É para aí que eu quero ir. Homens que o mundo não eram dignos. Então o primeiro ponto é: escolha ouvir a Deus. Cara, talvez existem vozes importantes que nós ouvimos. A voz da nossa família, a voz do nosso marido, a voz da esposa, a voz dos filhos. Mas nada pode te distrair de ouvir a voz de Deus. Talvez outras vozes que têm conduzido a tua vida e por isso que você não tem chegado na terra prometida. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto, ouvindo a voz do medo, ouvindo a voz do passado lá do Egito. Ei, Moisés, vamos voltar para lá, lá era melhor. E por isso que eles não chegaram na terra prometida. Ei, se você não parar para ouvir a Deus, você vai ficar 40 anos no deserto. Infelizmente, não vai pisar na terra prometida. Quando você começar a dar ouvido ao que Deus está chamando, ei, meus pensamentos são maiores do que o seu, assim como a terra, assim como o céu são maiores do que a terra, assim são os meus pensamentos maiores do que o seu, então me ouve. Mas o mundo tem notícias que tem distrações. O mundo em todo tempo estão discutindo assuntos vulneráveis que são importantes, mas não tão importantes como ouvir a Deus. Então, o primeiro ponto, Josué ouviu a Deus. Romanos 10, 17 diz sobre isso: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sabe, vocês estão aqui hoje, Deus naturalmente vai falar com vocês. E quando Ele falar com vocês, vocês vão ser abastecidos pela fé. E vocês saem daqui encorajados, mas na segunda-feira, se vocês não mantêm ouvindo a Deus o que acontece, vocês já estão desanimados. Sabe, todas as vezes que eu vejo um gigante muito grande, quando eu começo a observar os gigantes muito grandes, é a distância que eu tenho de Deus. Porque quanto mais eu estou perto dEle, mais os gigantes são pequenos, mais os gigantes são vulneráveis, mais os gigantes eu falo assim: uau, como eles são grandes, então é mais fácil de eu acertar a testa desse cara. Muda a chave, cara, obrigado porque eles são grandes. Deus, caramba, muito fácil de derrubar esse cara, olha o tamanho da testa desse cara. Eu estou perto de Deus, eu sei que é Ele que vence, não sou eu, não são as minhas armas, são as de Deus. Eu nunca me esqueço, uma criança que chegou em casa, aprontava todas, dava muito trabalho para a mãe falou: vai para a escola dominical, mãe. Menino. Aí o menino foi para a escola dominical. Chega na escola dominical, o pastor começa a dar aula lá, contar as histórias da Bíblia. Aí ele chega em casa. A mãe dele: como que foi a escola? Mãe, foi uma vez, mãe, que demais, muito bom, obrigado por ter falado que eu ia lá. Eu já estou fora do castigo. Não, filho, você ainda tem mais 3 domingos. A menina: e o que você aprendeu, mãe? O que você aprendeu, filho? Ah, pai, eu aprendi que viu um helicóptero lá na Bíblia, não sei o que lá, um helicóptero correndo, não sei o que lá, resgatou todo mundo, foi muito legal, tal, tal, tal. Aí ele abaixava, subia, pegava um, pegava outro. Ah, mãe, helicóptero na Bíblia? Aí o menino: é, mãe, porque se eu contar a história que o pastor contou, você não vai acreditar, não. Porque um homem deu 7 voltas ali, só cantando, não sei o que lá, o muro caiu. E é bizarro, porque quando você lê a palavra de Deus, você vê que o que derrubou os muralhas, o que abriu o mar, não era a força das pessoas, era a obediência deles avançarem. Por isso que a fé vem por ouvir, porque não é eu cantar 7 voltas lá que vai derrubar a muralha, mas eu obedecer a Deus o que Ele falou para eu, para mim, aí eu vou e correspondo a isso, e aí sim a minha obediência gera e provoca uma reação do céu. Por isso que eu, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. A mensagem deve ser ouvida mediante a palavra de Cristo. João 10:27, Jesus falando para suas ovelhas, para os seus discípulos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Elas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar o plano aos seus servos, os profetas. Ele revelou para Josué, Ele revelou para Abraão, Ele revelou para Josué, para José do Egito, para todos os homens, desde Gênesis a Apocalipse. Deus sempre revelou o propósito e a missão de cada um de nós. Segundo ponto: escolha ser proposital. Nós estamos discutindo isso nos bastidores do nosso board pastor, que muitas vezes nós ouvimos falar que nós tínhamos que ser intencional, mas pessoas intencionais nem sempre, elas podem até ter boas intenções, mas não chegam em lugar nenhum, porque ser intencional muitas vezes é vazio. Josué não escolheu ser intencional, Josué escolheu ser proposital. E o que é proposital, Juan? Proposital é a mistura de propósito com intencionalidade. seja proposital. Ele escolheu ser proposital. O texto diz assim, Josué 1, 2 ao 5: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi para Moisés. Todo lugar que puser os seus pés darei a vocês. 4, seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, todas as terras do Hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Ei, Josué viveu proposital. E por que ele viveu proposital? Porque Deus deu uma missão. Deus falou para ele: ei, é esse lugar que você vai possuir. Você, existe uma missão, existe um propósito pelo qual você nasceu. E aí Josué, o que ele faz? Ele ajusta o foco, e tudo que era distração da vida dele, ele abandona, a ponto de viver uma vida proposital. É isso que talvez está faltando para nós. É por isso que os antepassados não chegaram onde Josué chegou, porque talvez as distrações tomaram conta do coração e a mente deles. Ei, se Deus te colocou no desejo do teu coração de você se tornar médico, vai até o fim. Se Deus te falou que vai te dar uma cidade, vai até o fim. Quantos Moisés morreram e não cumpriram o propósito? Quantos Moisés, doutor Moisés, ex-doutor Moisés, não chegou a ser doutor? Porque começa a faculdade e não termina. Começa o casamento e não termina. Faz escolhas e depois desistem das escolhas que foram feitas. Quantas vezes você já começou um curso de inglês? A décima vez aqui. Josué viveu proposital. Ei, Deus, é isso que você me chamou, é isso que queima no meu coração. Eu estou sentindo algo. Ei, eu sou proposital. Tudo que for distante disso, tudo que for fora do meu propósito, eu estou fora. Eu não quero mais perder meu tempo. Então ele escolheu ser proposital. Chega de perder tempo com Moisés. Quantos Moisés morreram sem cumprir o chamado? Quantos Moisés estão lá abaixo de 7 palmos? E que foi? Se Deus te chamou para construir família, seja proposital nisso. Se Deus te chamou para a esfera do esporte, seja proposital nisso. Não perca o foco, livre-se das distrações. E se você percebe que as distrações tomou conta do teu coração, cara, hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para você se ajustar à rota, para você construir aquilo que Ele te chamou para fazer. E você agora, a partir de hoje, vai escolher ser proposital. E tudo que for distração, sai disso. Moisés está morto. Moisés morreu, e agora eu escolho. E se o teu chamado é ser professor, seja proposital. Professor Josué, doutor Josué, jogador Josué, técnico não sei do que Josué, coach não sei que lado Josué, faça qualquer coisa, mas tenha um plano de ação. Seja proposital. Não deixe o mundo criar os seus limites, não deixe o mundo te limitar, não deixe os seus medos te guiar, não deixe o teu medo neutralizar. Ao contrário, quantos Moisés morreram para que você pudesse olhar para ele e falar assim: uau, eu não quero seguir esse cara como exemplo, agora minha referência é Josué. E sabe o que significa Josué? Josué significa Joshua, Joshua significa Jesus, o Salvador. Deus é Salvador, Deus salvou o povo, fez atravessar o Jordão. Eu sei da importância de Moisés. Eu sei da importância dele, eu não quero defamar Moisés aqui, mas Josué chegou onde ele não chegou. Existem gerações passadas, talvez seus pais não chegaram onde você chegou, talvez o seu irmão, talvez sua irmã, talvez os seus primos não chegaram onde você chegou. Ei, não menospreze eles, mas o ponto é, agora começa a olhar para a terra prometida e não faça o que eles fizeram. Talvez as distrações, talvez os ruídos te impediram de chegar onde Deus já tem para cada um de você. E quando você chegar lá, naturalmente você traz a sua família. E aí você fala em Josué 24:15: eu não sei vocês, mas eu e minha família vão servir ao Senhor. Talvez os Moisés da outra geração não chegaram, mas quando você chegar lá, você traz eles com você. Você leva eles lá. Terceiro ponto. Quando eu falar eles, vocês falam: uau, Tem que participar, igreja. Vamos lá, o terceiro ponto que eu vejo, que Josué fez uma escolha incrível. Ele escolheu vencer o Jordão. É isso, Juan. Ele escolheu vencer o Jordão. E por que isso? Porque o Jordão, no período que ele estava passando, era alta cheia. Ele estava muito cheio. Era impossível o ser humano atravessar o rio naquele período. Poderia ser em outro período, mas nesse período era impossível. E Josué fez o quê? Ele escolheu vencer o Jordão. Ele escolheu vencer os medos. Ele escolheu vencer as distrações. Ele escolheu vencer os obstáculos que poderiam existir. E por quê? A palavra de Deus fala que ele fez uma coisa. Sabe como ele atravessa o Jordão? Colocando a arca da presença. A arca da presença simbolizava a presença de Deus. O que ele faz? Ele não vai antes da presença. Ele fala, ei galera, vamos levar ela lá, porque é o seguinte, Deus falou para a gente fazer isso. Ele obedece a Deus, ele coloca lá a arca da presença e faz assim, ó. Quando ele coloca a arca da presença, ele vê o Rio Jordão secar, igual ele viu o Mar Morto. E sabe o que aconteceu? Eles pisaram, atravessaram em terra seca. Ei, existem desafios para atravessar o Jordão, mas coloque a presença de Deus em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. Eu coloco a presença dele, as demais coisas são acrescentadas. Talvez você quis atravessar o Jordão e se afogou, aí se frustrou. Talvez você está cheio de cicatriz da vida. Por quê? Porque eu esqueci de colocar a presença. Ei, vence o Jordão com a presença. Vence o Jordão com a presença de Deus. É ela, não é estratégias humanas. Como que explica que a terra ficou seca? E sabe o que é bizarro? Que Deus falou para ele assim, ei Josué, coloque as pedras ali onde você colocou a arca. Estabeleça 7 pedras. E essas 7 pedras estão no Rio Jordão até hoje. Sabe para quê? Para geração de geração olhar para as pedras e falar assim, uau! Era verdade o que Josué contou. As montanhas que cercam mudaram, a terra mudou, mas as pedras estão estabelecidas lá até o dia de hoje. Por quê? Porque não foi Josué que atravessou, foi Deus que pegou na mão deles e falou, ei, vamos meu povo, eu prometi para vocês, se eu prometi, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que eu prometi, eu vou cumprir. Deus te prometeu, ele vai cumprir. Só facilite, não pule as etapas. Moisés, Josué passou 40 anos acompanhando Josué, aliás, Josué passou 40 anos acompanhando Moisés. O sucesso da vida de uma pessoa, quando eu olho para a pessoa, eu falo assim, cara, esse cara chegou num lugar incrível, olha o fundamento dele. Foram 40 anos de Josué sendo trabalhado por dentro. 40 anos. Quantos de nós queremos pular as etapas? Eu quero sucesso rápido. Não, eu quero ser não sei o que lá. Não, vamos. Não, presta atenção. Eu olho o sucesso consolidado de uma pessoa. Eu percebo o quanto ele cresceu para baixo. Se nós queremos grandes vitórias, é necessário atravessar o teu Jordão. Talvez você já saiba a terra prometida, mas você tenha parado lá na margem, assim, ó. Parou na margem assim, ó, eu estou com medo, porque não, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o deserto, está confortável aqui, ó, vem as nuvens de manhã, vem a coluna de fogo, está tudo bem, maná do céu. É interessante porque muitas vezes a nossa geração está dessa forma. A geração do Egito, a geração de Moisés, eles trabalhavam, faraó dificultava para eles trabalhavam e o nome deles era trabalho. Era igual a geração passada, os nossos pais, os nossos avós, eles não aposentam, eles continuam trabalhando. Só que a nossa geração, ela veio no deserto, e o deserto cai maná, o deserto tem nuvem de manhã, o deserto não é bom, tão bom assim, mas era melhor do que no Egito, na nossa ótica. Quem nasceu no deserto, os filhos que nasceram no deserto, tiveram videogame, a nuvenzinha, a coluna de fogo, maná do céu, as bicicletinhas, tudo isso, sei lá, a roupinha. Ah, a roupa dos caras no deserto mantinham sempre na moda. A Bíblia fala que não envelhecia. O tênis dos caras estava sempre atualizado. Ele olhava, nossa, de novo, uma nova série. Continuava o mesmo tênis. A Bíblia fala que o tênis deles não se estragava. Eles tinham de tudo. Sabe o que eu vejo com isso? Que muitas vezes a zona de conforto te escraviza a ponto de você não abrir mão delas, para ir para a terra que emana leite e mel, mas é terra de gigantes. Ali quando eles cessaram, quando Josué atravessou o Jordão, imediatamente acabou maná, acabou coluna de fogo, ali era terra de gigantes, eles tiveram que lutar, e várias lutas, e foi uma luta atrás da outra, batalha atrás da outra, até eles conseguirem conquistar a terra. Ei, onde Deus te chamou, não existe conforto. Onde Deus te chamou, não existe mais o manazinho do céu. Para nós casarmos, ei jovem, você que vai casar, rapaz do céu. Tem maná. Maná, leite e mel. Mas, tem gente querendo casar, mas não quer ser marido. Tem gente querendo casar, mas não quer ser esposa. Tem gente querendo abrir negócios. Eu vou abrir um negócio para eu ter tempo livre. Vou mudar de assunto, senão tem gente que vai embora daqui. Efésios 6, os ladrões da fé. Efésios 6, 16 diz assim: além disso, use o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Ei, existem ladrões da fé que querem te impedir de você chegar lá. Talvez seus próprios amigos. Ei, acabou, ei, já passou a idade, já foi, está com 40, está com 60, ei, está não sei o que lá, está com 20, já foi, já perdeu o tempo. Talvez seus amigos, e aí você usa o escudo da fé, o qual você pode apagar todas as dardos inflamados do inimigo, porque ele inflama. Então o que eu faço? Eu uso o escudo da fé. E o que é a fé? A fé vem por ouvir. Escolha ouvir a Deus, não escolha ouvir os que os amigos estão dizendo. Às vezes os pais estão dizendo coisas boas e não menosprezo os pais, mas às vezes Deus está te dizendo algo que é muito maior do que os homens estão enxergando, porque às vezes os homens estão enxergando o que a terra enxerga. Deus enxerga o que o céu enxerga. A terra está em crise, o céu não tem crise. A terra está enferma, no céu não tem doentes. Segundo Coríntios 5, não vivemos do que vemos, vivemos do que nós cremos. Eu estou vendo, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo do que eu creio, porque Ele é fiel. Ponto 4, nós estamos acabando, o tempo está esgotando. 4, escolha ser obediente. Aquela falou sobre obediência, mas eu faço questão de voltar e dar ênfase à obediência, o ambiente da obediência, de lealdade. Ei, homens leais, mulheres leais, Deus concede confiança, conta os segredos dele para que você possa fazer o que a multidão não vai fazer. Não foi a multidão que levou Josué, foi Josué. Ei, presta atenção, um homem de obediência, ele recebe recompensa. Um homem de obediência, ele recebe segredos de confiança. Por quê? Porque são homens honestos, homens leais, fiéis a Deus. Eu não quero ser obediente. Eu lembro do aniversário da minha avó, Yaya, da Espanha. Estava no aniversário lá, pequeno, 12 anos de idade, pensa comigo, já tinha feito muito trabalho, já tinha sido expulso de uma escola. Expulso não, convidado a se retirar, né? Aí eu cheguei no aniversário dela para, né, bajular um pouquinho, porque eu tinha feito algumas coisas, que ela estava brava comigo. Aí eu cheguei assim: ai, 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 o que você quer de presente? Ela falou: que você me obedeça, meu filho. Ainda bem que eu não tinha problema cardíaco naquela hora. Eu pensando: vó, o que você quer de presente? Levando o presente que você me obedece. Foi isso que Deus falou para nós. Ei, sacrifício, ofertinha, contribuição, é legal. Mas o que eu prefiro? Que vocês me obedeçam. E me obedecer significa falar não para muitas coisas. E me obedecer é cumprir minha palavra. Ei, Josué, se você não obedecer, eu vou levar você é para a terra prometida, mas não vai ser através de você. Eu vou levantar um Josué, porque você se tornou como o povo. O povo murmura, o povo fala besteira, o povo vira as costas para mim. O povo, se cai um maná atrás, eles murmuram: cadê o maná, Jesus? Sejam como Josué, obedientes. Josué 1:7 diz: somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado para obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde você quer andar. Ou seja, ser bem sucedido por onde você quer andar, ser bem sucedido por onde você estiver, só tem um jeito: obediência. Não se desviar para a direita, não se desviar para a esquerda, praticar a palavra, viver por ela. Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Pessoas que ficam ouvindo a palavra anos inteiros, 20 anos de igreja, pós-graduado na church, mas não cumpre a palavra. Se não cumpre, está se enganando. Para de se enganar. Para de ficar lá 40 anos para chegar no lugar e não chega. As pessoas olham, cadê? O fulano falou, rapaz, de novo não aconteceu. Rapaz, olha só a vida dele, está difícil. Porque não pratica. João 14,21 fala assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, aquele que ama obedece. E quem obedece, ele revela. Ele vai nos amar. E não só nos amar, eu também o amarei e me revelarei a ele. Ei, presta atenção, imagina Jesus se revelando para você. Imagina Jesus falando, o autor da vida, o arquiteto desse mundo, aquele que te fez, falar: ei, Juan, não sei a minha missão. Josué sabe a missão dele, eu estou aqui e não sei meu propósito de vida. Ei, ame a Deus e obedeça, ele vai te revelar. Ei, ama a Deus. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro começou a se aproximar de Jesus e ele revela quem ele era. Talvez você tenha buscado num curso de vocação, talvez você tenha buscado o seu propósito numa faculdade de propósito. Ei, mas não é nesses lugares. Esses lugares são bons, mas melhor do que esses lugares é amar o Senhor e obedecer a ele, porque ele vai revelar o seu chamado, ele vai revelar quem ele é. E quando você descobre quem ele é, você naturalmente sabe quem você é também, porque você vai descobrir que você é filho amado, você vai descobrir que ele tem um propósito, vai descobrir qual é o propósito dele, que muitas vezes é diferente dos homens. Eu vou pular algumas etapas aqui. Escolha ser exclusivo para Deus. O que é ser exclusivo para Deus? Ser separado, ser exclusivo dele. Ser santificado, foi o que a Bíblia fala, Josué 3,5. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas em vocês. Ei, presta atenção, vocês que estão para tomar decisão amanhã, presta atenção, Josué dizendo assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará as maravilhas entre vocês. E o que é santificar? Ser exclusivo. Ser santo não é ser perfeito. A religião falou que nós tínhamos que ser perfeito, mas os objetos do templo, o candelabro foi feito por mãos de homens. Aquele ferro com sete, não sei o que lá, com as velinhas ali, um ou outro era torto, não era perfeito, mas eles tinham sido separados para Deus. Eu e você também não somos perfeitos. Você pode olhar o joelho, o outro joelho é diferente, os olhos, muda um pouco. Nós não somos perfeitos aos nossos olhos, mas nós escolhemos ser exclusivos para Deus. Ei Deus, eu sou teu. Ei Deus, eu não vou abrir mão disso. Ei Deus, eu me separei para você. Eu sei que você se separou para mim, eu também quero me separar para você. Ei Deus, eu não quero o mundo mais para mim, eu quero o Senhor por mim. Ei Deus, eu não quero mais perder tempo. Ei Deus, eu sou teu, eu não sou perfeito. Sim, você me vê com perfeição, porque você vê Cristo, como a Bíblia diz aqui, ó, Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, fomos separados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. No 14, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ei, presta atenção, igreja, santificados é separado. Ele nos separou. Jesus nos santificou por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. O que esse texto está dizendo? Que Jesus foi lá na loja da Apple, Jesus foi lá na BMW, lá na loja da Porsche, comprou o Porsche. Ele comprou a Apple, ele comprou o iPhone. Não era dele. E quando ele comprou o iPhone, quando ele comprou a Porsche, agora essa Porsche já é dele, já não pertence mais ao mundo. E presta atenção, o santificado foi isso. Jesus comprou por um alto preço cada um de nós, e nós agora pertencemos a ele. Talvez na sua mente você não entenda isso, mas ele te comprou por um alto preço, uma vez por todas. Não é necessário mais outro Jesus vir, não é mais necessário descer. Agora o ponto principal é que ainda nós continuamos sendo santificados. É o que o texto diz, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Por que estão sendo santificados? Porque é um processo de nós entendermos que nós somos separados para ele. É um processo de nós demorarmos para entender. Talvez você vai entender isso hoje, você já não é mais desse mundo, ele é teu, porque ele escolheu você. Por isso que o mundo não te ama, por isso que o mundo, senão o mundo vos amaria, mas eu escolhi antes do mundo, e por isso que o mundo te odeia. Então talvez hoje você entenda isso. Somos exclusivo, povo exclusivo de Deus, sacerdócio santo, nação real, para pregar as boas novas do Evangelho. Ele nos separou, ele nos fez exclusivos. Então na minha mente eu mudo essa chave e falo assim: agora eu pertenço a ele. Ele me comprou por um alto preço. Não é mais da Apple agora o celular, é dele. É ele que me comprou, eu pertenço a ele. Ah, mas quando muda, é santificado. A imaturidade faz você demorar para entender isso. E depois, escolha ser apaixonados pela palavra. Josué 1:8 diz assim: não deixe de falar das palavras desse livro da lei e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Por quê? Porque ouvir a palavra, falar da palavra, vem a fé por ouvir a palavra. E o que é realmente meditar dia e noite? É falar da palavra, é estudar ela, é obedecer ela e colocar em prática. Somente assim você será próspero e você será bem sucedido. Por quê? Porque agora eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu acordo de manhã, de dia e de noite, eu estou sempre conectado a ela. Eu venço, hein, o inimigo. Jesus venceu o inimigo, por quê? Por causa da palavra. A palavra é espada. Jesus falou assim: está escrito, e aí o inimigo perdia. Está escrito, e o inimigo perdia. Por isso que a palavra fala em Efésios 6: a palavra é a espada, a espada do Espírito. Eu fui no museu em Nova York. No museu em Nova York eu vi vários tipos de espada. Tinha espadas pequenas que precisava do escudo, e tinha espadas maiores que não precisava de escudo. Ela mesma era o escudo, ela se defendia e também atacava. E quando eu estava ali eu vi as espadas gigantes, falei: caramba, mano. Aí o Senhor me revelou: ei, o quanto você conhece a minha palavra mostra o tamanho da tua espada. Quanto menos palavra, menos espada. O inimigo te aproxima muito de você, mas quanto mais você se alimenta da minha palavra, mais a sua espada vai ficando longa e o inimigo vai ficando distante. Você vai vencer no mundo, vai vencer nas guerras. Por quê? Porque você está baseado na palavra. E último ponto: escolha ser forte e corajoso. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ei, vence os medos, senão os medos vão vencer você. Vence os seus traumas, senão eles vão vencer você. Seja forte e corajoso, para quê? Para viver a vontade de Deus. Seja forte e corajoso, para quê? Para viver apaixonado pela palavra. Seja forte e corajoso, para quê? Para perdoar. Que para perdoar tem que ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso para amar. Seja forte e corajoso para atravessar os desafios. Seja forte e corajoso para atravessar as adversidades. Sejam fortes e corajosos. Fica de pé, igreja, vamos orar juntos. Sabe, Deus tem coisas para fazer, por isso Ele te chamou aqui hoje. Talvez não estava programado, você não tinha talvez pensado em estar aqui, mas o Senhor te escolheu e você escolheu estar aqui. Se você escolheu estar aqui, essa palavra é profética, Ele quer fazer acontecer. Então escolha Ele, assim como Josué foi escolhido por Deus, mas escolheu a Deus também. E se você está aqui, eu quero fazer dois apelos nessa manhã. Se você quer se voltar para o Senhor, talvez você se perdeu, se desviou para a direita e esquerda, mas Deus te trouxe aqui, você quer voltar para Ele, um relacionamento profundo, um compromisso sério com Deus. Se você está aqui, eu quero que você depois, no final, levante suas mãos para nós orarmos juntos. Eu quero orar pela tua vida. E se você está aqui pela primeira vez e quer entregar a sua vida para Jesus, talvez você conhece Jesus, mas nunca fez essa entrega. Ei, Deus, eu entrego a minha vida, Pai. Eu entrego. Talvez você ia para a igreja porque os seus pais te levavam, mas agora chegou o dia de você se posicionar. Falei: ei, Jesus, eu quero me entregar a Ti. Eu quero fazer uma entrega racional. Eu quero a minha mente. Ei, Deus, eu me entrego para Você. A partir de hoje a minha vida é Tua. Os meus sonhos são teus, os meus projetos são teus. Se é você também, eu vou contar até três. E os dois apenas que eu estou fazendo, que você levante suas mãos, amém? Vamos juntos comigo, igreja. Conta comigo. Um, dois, três. Levante suas mãos, levante suas mãos. Amém, 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 amém. Vida sendo entregue para Jesus. Aplauda a Deus, igreja. Aplauda a Jesus, igreja. E vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por cada vida aqui. Nós te agradecemos por cada pessoa que se entrega a Ti. Assim como em 2001 eu fiz uma entrega, Pai. E minha vida mudou completamente. Que o Teu Espírito Santo, Pai, conduza cada vida aqui. E vocês que também estão online, que fizeram essa decisão online agora, de entregar a sua vida para Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir a um relacionamento profundo. Um relacionamento profundo contigo, um relacionamento verdadeiro, genuíno, de fidelidade, lealdade. E que nós possamos viver os seus planos e propósitos como nunca antes, Pai. E que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como acontece no céu. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte. Ótima semana a todos. Deus abençoe.